Seja bem-vindo ao CBN Paraná deste 30 de janeiro de 2025. E um dos nossos destaques hoje é uma grande operação que acontece no norte paranaense. O GAECO está investigando uma organização criminosa com atuação nacional na exploração de jogos de azar e na prática de lavagem de dinheiro. São 30 mandados judiciais sendo cumpridos neste momento e isso inclui cidades do Paraná, Goiás, Distrito Federal e Santa Catarina. Por isso, nós vamos acionar ao vivo o repórter Rafael Sanches, da CBN Londrina, com as informações dessa grande operação. Bom dia, Rafael.
Joyce, bom dia a você e a todos que nos acompanham em todo o estado. Uma grande operação deflagrada pelo GAECO aqui de Londrina, com o apoio do GAECO de todo o estado e com mandados sendo cumpridos, não só aqui no Paraná, como em outros estados do Brasil também. Foram 23 mandados de busca e apreensão, sendo 12 aqui em Londrina, 2 em Cambé, 3 em Goiânia, 1 em Brasília, 4 em Itapema, em Santa Catarina, e ainda 1 em Balneário Camboriú. Além disso, 3 mandados de prisão estão sendo cumpridos durante a manhã desta quinta e 14 de medidas cautelares, né? A ação teve também apoio dos GAECOs do Distrito Federal, de Goiás e de Santa Catarina. Essa organização criminosa, ela atuava em exploração de jogos de azar e também fazia lavagem de dinheiro. Nesta operação, foram apreendidos 236 veículos e também o sequestro de 18 imóveis, um montante bloqueado, Joyce, de mais de 150 milhões de reais. O detalhe é que o líder dessa facção criminosa, ele é daqui de Londrina e estendeu esse trabalho, digamos assim, né, entre várias aspas, para o Brasil todo. Ele já foi preso aqui em 2011 em uma outra operação do GAECO, chamada de jogo sujo, acabou sendo liberado e aí aumentou essa organização criminosa para todo o país. Outra operação do GAECO em 2023, chamada de Engenho, ele seria o alvo também, só que ele acabou fugindo, primeiro para o Paraguai e depois para os Estados Unidos, onde ele segue foragido até hoje. Aliás, entre os 3 mandados de prisão, 1 é para ele, que tudo indica está nos Estados Unidos, outro para outra pessoa que, segundo a investigação, também estaria nos Estados Unidos, e um terceiro mandado de prisão de uma pessoa que está aqui no Brasil. Os promotores não revelaram com detalhes, mas tudo indica que essa pessoa esteja aqui em Londrina. Lembrando que todo esse material apreendido será trazido aqui para Londrina, teve até um Porsche de alto valor apreendido em Santa Catarina, drogas sintéticas, enfim. Tudo vai ser trazido aqui para Londrina e lembrando que essa organização criminosa movimentou mais de 40 milhões de reais. E um outro detalhe a ser ressaltado também, Joyce, tem um agente da Polícia Rodoviária Federal aqui de Londrina que está envolvido. Ele foi alvo de mandado de busca e apreensão, ele está no Distrito Federal em missão nesse momento. Teve um veículo que teria sido utilizado pelo esquema criminoso que estava em posse desse agente. Ele não foi alvo de mandado de prisão, mas está sendo investigado. E detalhe, ele é irmão desse principal suspeito, né, desse cabeça desse esquema criminoso. É uma organização grande, é uma operação grande do GAECO e a gente, claro, continua trazendo detalhes na programação da CBN de todo o estado, da CBN Londrina e, claro, de toda a rede também. Joyce.
Muito obrigada, Rafael Sanches. Então, as informações ao vivo aqui no CBN Paraná. Política. Uma liminar suspendeu o aumento também dos salários dos vereadores de Ponta Grossa. Por isso, acionamos o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, para nos contar também. Tem um movimento por aí, ou pelo menos houve esse movimento por aí, não é, Emanuel? De aumento de salários de vários agentes públicos. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente. E a mesma juíza do caso em que suspendeu o aumento do salário da prefeita, do vice e dos secretários também atuou nessa análise da ação popular. A juíza Luciana Virmon César, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Ponta Grossa, concedeu ontem à tarde uma medida liminar suspendendo os efeitos financeiros da lei municipal que reajustou a mudança do rendimento dos vereadores no município. Eles passaram a ganhar R$18 mil após a aprovação de um projeto na última sessão extraordinária do ano passado, com o presidente do Legislativo ainda tendo um adicional de 50%, o que elevou o salário para R$ 27 mil. A decisão determina que o município de Ponta Grossa e os 19 vereadores sejam intimados para o cumprimento imediato da liminar. Em caso de descumprimento, vai ser aplicada uma multa mensal de R$ 145 mil. O município tem 15 dias para apresentar estudos e pareceres técnicos que fundamentam a elaboração da lei, incluindo projeções de impacto financeiro e orçamentário, além da cópia integral do processo administrativo que foi aprovado na norma. A juíza também determinou que a Câmara Municipal de Ponta Grossa seja intimada e que apresente documentos referentes à tramitação do projeto de lei, incluindo a íntegra do processo legislativo, atas, discussões, votações, além da gravação audiovisual da sessão. A ação popular foi apresentada pelo advogado Sérgio Salles Machado Júnior, e ele argumenta que a lei que determina o aumento do salário dos vereadores tem um impacto orçamentário que não foi apresentado de quase R$ 2 milhões por ano e que fere também requisitos da lei de responsabilidade fiscal, o principal deles que é a aprovação de uma lei que aumente o salário de entes eletivos, né, de pessoas que foram escolhidas por meio de voto para o mandato seguinte a menos de 180 dias para que esse mandato seja finalizado, mesmo argumento da outra ação popular que foi apresentada pelos professores Carlos Ricardo Grokorinski, Marcelo Henrique Brunoski e Sérgio Luiz Gadini, que fez com que o aumento salarial da prefeita Elizabeth Schmidt, do vice-prefeito Pastor Moisés Faria e dos secretários municipais fosse impedido de ser pago agora, no último dia útil do mês. Então, vereadores e nem a prefeita, que passaria a ganhar R$ 32 mil e vai voltar a ter que ganhar nesse mês R$ 20 mil, pudesse ter o aumento efetivado na folha de pagamento deste mês de janeiro. A Câmara Municipal e a Prefeitura afirmam que vão recorrer dessa decisão, mas que vão cumprir a medida liminar, ou seja, não haverá o pagamento com reajustes no salário do mês de janeiro. Joyce.
Obrigada, Emanuel, por essas informações. Eu também trago aqui no CBN Paraná o anúncio de investimentos para as rodovias, em especial Litoral Paranaense, a região metropolitana de Curitiba e o Norte Pioneiro. Foi anunciado um investimento de cerca de R$ 6,4 bilhões para rodovias aqui no estado, a partir de um financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, à concessionária EPR Litoral Pioneiro, que atua justamente nas regiões que eu citei. Vão receber melhorias 3 rodovias federais e 9 estaduais em diversos trechos. Segundo a concessionária, esse investimento, esse projeto, vai aumentar a capacidade de transporte de cargas em 66% nos trechos que vão ser, então, receber essas melhorias. Além disso, deve reduzir o tempo de viagem em até 20% nos trechos duplicados. E um dos pontos principais desse projeto é a faixa adicional na BR-277, aqui entre Curitiba e o litoral paranaense. Todos sabem que é um corredor importante para chegar até o porto de Paranaguá, além do grande movimento mesmo entre a capital e o litoral. As obras devem acontecer desde o Jardim Botânico aqui em Curitiba, é oficialmente o início da concessão da 277 até a Avenida Portuária em Paranaguá. Também serão duplicados ao todo 350 quilômetros de rodovias federais e estaduais, 138 quilômetros de faixas adicionais, além de construção de 73 quilômetros de vias marginais, 72 quilômetros de ciclovias e 122 viadutos. Vamos então acompanhando mais desdobramentos desses investimentos nas rodovias aqui do Paraná. Atenção especial para essa faixa adicional na BR-277 entre a capital e o litoral, a rodovia já muito saturada, então existe muita expectativa a respeito desta obra, que deve começar em 2026. Agora, no oeste do estado, o destaque é da Jéssica Passos, da CBN Cascavel. Por lá, uma árvore caiu sobre um carro da saúde e um motorista escapou ileso. Que história é essa, Jéssica? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. As equipes da Defesa Civil estão trabalhando neste local para retirar essa árvore. Neste momento, a rua Santa Catarina, aqui em Cascavel, está bloqueada para os trabalhos de desobstrução desta via. Desde ontem, as equipes trabalham para controlar os estragos causados pelo temporal que atingiu o município. E nesta manhã, essa árvore de grande porte caiu em cima do carro que faz o transporte de pacientes da saúde de São José do Cedro. O motorista relatou que chegou aqui em Cascavel por volta das 6 horas da manhã e estacionou o veículo na via para guardar o paciente. O que chama a atenção é que ele estava dormindo dentro do carro e acordou com o barulho. Por sorte, ele relatou que inclinou o banco para descansar e saiu ileso, sem nenhum ferimento. O veículo ficou completamente destruído. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a árvore já estava sendo monitorada pelas equipes e há 20 dias atrás, uma poda de segurança foi realizada. A Secretaria vai revisar o Plano Municipal de Arborização para saber como está a qualidade das árvores, da arborização da cidade. Ontem, Cascavel foi atingida, então, por um forte temporal que causou muitos estragos e alagamentos. 5 árvores caíram, uma delas de grande porte, e também atingiu 9 carros que estavam estacionados. Por sorte, ninguém ficou ferido. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Jéssica. E nós vamos fechar hoje o CBN Paraná com uma história comovente. Em um abrigo de animais em Paranavaí, uma protetora faz carinho em um pitbull vítima de maus-tratos com uma espécie de mão adaptada. E o vídeo viralizou nas redes sociais. Porque no final das contas, não é, Brenda Caramás, que a gente não tem ideia do impacto dos maus-tratos aos animais e por isso essa iniciativa é tão comovente. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Joyce. Para quem nos acompanha também, com certeza, esse animal chegou bem acuado e o vídeo mostra, né, que ele foi ficando mais à vontade com esse carinho diferente. Essa voluntária da Sociedade Protetora dos Animais, lá de Paranavaí, usou uma luva de couro e um cabo de vassoura para conseguir fazer carinho nesse animal. Esse pitbull que foi resgatado das ruas. E esse vídeo mostra, então, a reação do animal recebendo esse carinho. No começo, ele não gostou muito, não. Chegou a morder essa mão de mentirinha, né? Mas no final ele já estava até tirando uma soneca recebendo esse carinho todo. O abrigo da Sociedade Protetora dos Animais de Paranavaí tem 300 animais, entre cães, gatos, outros animais também que são resgatados das ruas ou retirados de tutores por denúncias de maus tratos. No dia 10 de janeiro, os voluntários da entidade resgataram esse pitbull que estava solto na rua, muito magro, cheio de carrapatos. Esse cachorro também estava muito nervoso e, por isso, foi necessário, inclusive, usar focinheira. Os tratadores não tinham coragem de passar a mão nesse pitbull, porque ele era muito arredio, muito bravo. Ele recebeu, contudo, o nome carinhoso de Vovozão, porque é um animal já bem idoso. Mas a voluntária Ana Barreiro queria se aproximar, fazer amizade com ele, deixar ele mais à vontade, mostrar que agora ele realmente estava seguro. E aí ela usou essa estratégia, então, colocou uma luva de couro, enchimentos, um cabo de vassoura para conseguir chegar mais pertinho dele e improvisou essa mão para fazer carinho no pitbull pelas grades ali do canil. No começo, então, ele até não reagiu tão bem, estava com muito medo, muito assustado ainda, mas com o tempo ele foi deixando, dormiu, recebendo carinho. E esse vídeo está disponível no site, no Instagram também, da CBN Maringá, viralizou, como disse a Joyce, e com certeza ali mostra, né, o quanto o carinho faz diferença para a recuperação desses animais. Inclusive, o Vovozão, que está aí nessa fase de recuperação, assim que estiver melhor, vai ser colocado para adoção também, e a Sociedade Protetora dos Animais de Paranavaí vive de doações, né? Então, quem quiser ajudar também o resgate de outros animais que estão na mesma situação do Vovozão, pode fazer a doação pela chave Pix, é o 44991-161149. Toda ajuda é bem-vinda e todo carinho também, né, Joyce?
Que ele se recupere, que encontre, uma família encontre aqui também o Vovozão. Muito bom saber dessa história e dessas iniciativas. Então, deixamos o CBN Paraná desse jeito. Mais uma vez, essa conexão por todo o estado e a gente retorna amanhã.